Bom, vamos iniciar a segunda audição. Desde já agradeço a presença do Dr. José Passinhas, o administrador delegado da Latogal. O Parlamento criou um grupo chamado Grupo do Leite para acompanhar essa situação difícil que se vive a nível nacional e, naturalmente, a Latogal, como um parceiro fundamental e devido à sua implementação no território, teria que ser ouvida, com o intuito de transmitir também a sua análise crítica, os seus contributos, a sua percepção sobre o estado atual e a evolução no setor leite, que é um setor que tem muita influência a nível económico e social e ambiental no nosso país. Nesse sentido, eu passo a apresentar os deputados que cá estão. A comissão é criada, aliás, o grupo é criado por um deputado de cada grupo parlamentar. À minha esquerda tem aqui o deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, penso que bem conhecido, alguém que tem acompanhado essas matérias, não só de agora. O deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, que é alguém também extremamente conhecido e que acompanha essas temáticas com muita atenção e preocupação. À minha direita, o deputado do CDS-PP, Abel Batista, que também é sobejamente conhecido. Falta-nos aqui o deputado João Castro, do PS, houve um familiar que faleceu. O deputado André Silva, do PAN, às vezes aparece outra vez. Pois, como é só um, da Comissão de Ambiente, e a deputada Carla Barros, do PST, que também faz parte, não está, que vai ser substituída por mim, em algumas questões. Bom, nesse sentido, nós acordamos a metodologia de trabalho nesse grupo, que daríamos a palavra, em primeiro lugar, num tempo de 10 minutos, mais coisa, menos coisa, não é? Ao senhor doutor José Passinhas, para expor aquilo que lhe vai na alma e aquilo que vai na alma da Latogal, relativamente à situação atual, e depois passaríamos às questões dos seus deputados e voltaria a encerrar para responder aos seus deputados. Bom, nesse sentido, sem mais delongas, passaria a palavra ao Dr. José Passinhas para expor sobre a questão do setor leiteiro em Portugal. Muito obrigado.
Uma vez mais, bom dia a todos. Vou tentar ser bastante breve, específico e, de alguma maneira, assertivo. Penso que os senhores deputados conhecem perfeitamente o setor e, portanto, vou, basicamente, dizer aquilo que já é conhecido, possivelmente com uma perspectiva que é a perspectiva de uma empresa que tem alguma singularidade. Qual é ela? É que é uma empresa que, basicamente, transforma, e distribui, produto transformado. Não tem uma relação direta com a produção ou com o produtor de leite propriamente dito, tem uma relação, se quiser, direta, intermediada pelo setor cooperativo. Portanto, essa é a singularidade da Lactogal. E nessa perspectiva, poderei dar um contributo focado aí. Tenho também uma outra perspectiva, que é a perspectiva de, no exercício das minhas funções, ter também a responsabilidade sobre os nossos negócios em Espanha e, nessa perspectiva, também poder aportar uma visão do lado de lá para este lado de cá do mercado. Não podemos abordar o setor lácteo sem que, em uma frase, digamos que é um setor extraordinariamente globalizado. Sempre o foi e agora mais. Era um setor que, do lado da produção, estava regulamentado e, de certa maneira, condicionado pelo regime das cotas. Hoje é um setor liberalizado e onde, em minha opinião, não houve no exercício, enfim, dos poderes políticos no contexto europeu, não houve possivelmente uma fase de transição que, de certa maneira, ajudasse a amortizar a pancada que era o de um marco onde havia cotas para um outro marco onde não existe cotas. E, portanto, o que houve foi, de certa maneira, uma pré-preparação a nível internacional, sobretudo dos países daqueles que, teoricamente, digo teoricamente porque há matizes, têm mais potencialidades para produzir leite num contexto de elevada competitividade a nível mundial, O que foi, ou o que foi feito, designadamente pelos poderes públicos, foi incentivar a produção em determinados países, supondo que, com o volume e com incrementos de produção, se tornariam mais competitivos, na medida em que, estratégica e politicamente, tal como eu vejo o problema na União Europeia, o setor lácteo deixou de ser um setor estratégico e, nesse sentido, quase que, é a minha opinião, e não faço aqui juízos absolutamente de cariz político, porque não é essa a minha função, nem tenho essa vocação, mas o que fez foi que deixasse ao mercado, por si mesmo, solucionar um problema. E qual era o problema? O problema é um problema de excedentes. Sempre foi um problema de excedentes. Enquanto a geopolítica o permitiu, houve canais de escoamento. Quando a geopolítica não o permitiu, os canais de escoamento ficaram bloqueados. E num contexto contraditório, em que se produz mais e se exporta menos, evidentemente que há um problema que se reflete no desajuste entre a oferta e a procura. Isto basicamente é assim a nível mundial. A nível mundial. Estou a falar não a nível somente europeu, estou a falar a nível americano, estou a falar a nível asiático, estou a falar a nível da Oceania. E, portanto, a nível mundial é isto que se passa. Há um desajuste total entre aquilo que é oferecido, e aquilo que é comprado. Ora bem, a par disto, existe um outro fator específico, que esse sim é um fator europeu e que é de cariz demográfico. Todos nós sabemos que a população europeia envelhece, todos nós sabemos que a população portuguesa envelhece ainda mais. E nesse sentido, aquela quase imposição entre aspas, que era, pelo menos no meu tempo, era dada aos miúdos porque tinham que tomar leite, ainda que não gostassem de leite, estou a falar de leite, ainda que não gostassem de leite, contribuiu para uma certa penetração de uma categoria que criou e, do meu ponto de vista, técnica, científica e nutricionalmente tem todos os atributos para o ser um alimento completo. A verdade é que há tendências demográficas, há tendências de consumo, e isso faz com que, também em Portugal, talvez o desajuste entre a oferta e a procura seja maior do que aquele que existe a nível da Europa. E porquê é que esse desajuste é maior? Por esse motivo específico, demográfico, que é mais acentuado cá do que lá, por um outro motivo, que é o de termos tido desde 1997, eu estou no setor desde 1996 porque ajudei a criar esta empresa Lactogal, desde 1997 que percebemos, quando assumimos as funções das cooperativas, designadamente as funções industriais, operacionais e comerciais, em 1996, percebemos logo que havia um desajuste entre aquilo que era produzido e aquilo que era consumido. Ou, se quiserem, aquilo que foi negociado em termos de cota atribuída ao país e aquilo que efetivamente era as necessidades ao nível do consumo. Onde é que nós tentámos, e agora a perspectiva da Lactogal, e é nessa que me vou focar, onde é que nós acentuámos a solução do problema? Pois na vertente da exportação. Mas é bom dizer que ninguém exporta um problema. Não há possibilidade económica, técnica, seja de que natureza for, que permita exportar um problema. Se há um excedente, e se há excedentes no contexto europeu, evidentemente que ninguém exporta excedentes, porque há excedentes em todo o lado. A não ser por uma coisa, degradar preço, distorçar valor. E essa não era a nossa perspectiva. Qual foi a nossa lógica? É olhar para o mercado contigo, o mercado espanhol, e trabalharmos, ou procurarmos desde aí trabalhar o mercado num contexto mais integrado. Isso permitiu desde 1997 até agora que a Lactogal exportasse em produto acabado mais de 90 milhões em média de litros de leite por ano, não falando dos produtos tipicamente industriais, que são os produtos exportáveis na área dos laticínios, que é bom que se diga. Quando nos falam de que é preciso exportar, que é preciso acrescentar valor, basta consultar alguns mapas, tenho-os comigo, para perceber que aquilo que é exportável, como é utilizado e o valor que é dado à matéria-prima leite, é basicamente igual em todo lado. basicamente igual em todo o lado. Aliás, Portugal, nesse aspecto, constitui um caso sui generis. Porquê? Porque é um, aliás, já tenho alguma vez falado sobre isso em algum fórum, foi capaz de acrescentar valor a uma commodity. Coisa que, pela maturidade mais cedo do setor em determinados países, como a Alemanha, e pelo perfil da distribuição que havia nos países do centro da Europa, na Alemanha, na França, na Inglaterra, permitiu que uma empresa como a nossa pudesse trabalhar marcas, pudesse trabalhar inovação e pudesse trabalhar desenvolvimento. Foi isso que fez. E até há mais ou menos 4 anos atrás, tínhamos uma política de lançar produtos novos no mercado de mais ou menos 20 a 25 referências anuais. Até que há o fenómeno da concentração da distribuição e isso inibe, de certa maneira, o fator inovação. Bom, é neste marco, mundial, europeu e se quisermos, português, que eu faria esta primeira parte desta concessão dos 10 minutos que me conferem para dizer agora o que é a singularidade ibérica. Porque, de facto, Portugal tem como um único mercado contíguo possível de ser trabalhado numa lógica economicamente sustentável. O mercado espanhol, e digo numa lógica economicamente sustentável, porque é aquele que permite a absorção e a criação de sinergias, seja ao nível da produção, seja ao nível dos fluxos logísticos, seja ao nível de toda a gestão do mercado, com redes de distribuidores que, não sendo os mesmos, de alguma maneira se podem complementar. E, portanto, essa era a lógica regional. Qual é o problema a partir do ano de 2015? E qual é o problema que existe em Espanha e qual é o problema que se reflete em Portugal? A exportação que nós fazíamos era basicamente, no grande volume, para a Espanha, evidentemente a Lactogal exporta para uma variedade de países bastante ampla, mas o maior volume era para a Espanha, e em 2015 há legislação publicada que, de certa maneira, é dissuasora ou condiciona a liberdade de mercado. E, portanto, ao condicionar a liberdade de mercado, condiciona um grupo, ou tem condicionado um grupo como o nosso, que, digamos, que baseava a sua competitividade numa lógica europeia e numa matriz ibérica, gerindo uma rede de sinergias que era possível de gerir, conseguindo ganhos de competitividade por essa via. Ao condicionar a liberdade de fluxos em Espanha, ao invés, em Portugal, esse é, de facto, uma situação singular portuguesa, digo eu mesmo quase que a nível, não sei, antropológico, para não dizer outra coisa, os fluxos são totalmente livres. Eu sou um adepto, e para que me declare, sou um adepto total da liberdade de mercado. Portanto, sobre isso não tenho que dizer aquilo que não sou. Sou um adepto da liberdade de mercado. Agora bem, num período em que deveria ter havido a nível europeu, nós todos estávamos avisados do final das cotas em 2015, mas que, do meu ponto de vista, teria sido prudente que em 2013 se criasse uma espécie de almofada de 2 anos com um período de transição, de maneira a amortizar, ou amortecer, digamos que a passagem de um regime para o outro. Ora bem, isto o que leva como consequência é que Portugal é importador e Portugal deixou de ser exportador. E o que é lamentável é que não deixou de ser exportador por não ter condições competitivas, deixou de ser exportador por não ter condições políticas ao lado que permitam fazer um trabalho de gestão sinérgica, tal como vínhamos a fazer. Eu não estou a fazer nenhum juízo de valor, tenho os decretos-lei, os reais decretos comigo, que determinaram, de certa maneira, uma condicionante no mercado. Eles estão publicados e são conhecidos, penso que, dos senhores deputados, que não tenho cópias para todos, porque eu não sabia, peço imensa desculpa, mas deixarei o Real Decreto, eu creio que este está em duplicado, deixarei um acordo de boas práticas efetuado promovido pela ex-ministra Tanjarina, e deixarei convosco o que consiste o designado acordo lácteo a nível espanhol. E calava-me por aqui, porque penso que ultrapassei os 10 minutos, peço imensa desculpa, só agora é que estou a olhar e estou a ver um relógio.
Muito obrigado, Sr. Dr. José Passinhas, obviamente ultrapassou, e foi com muito gosto que deixamos ultrapassar, porque a sua explanação muito irá contribuir para a nossa reflexão e para o nosso posicionamento político no Parlamento. Bom, agora passava a palavra aos seus deputados, não sei, já tem o seu deputado inscrito, o seu deputado Carlos Matias, faça o favor.
Obrigado, Sr. Coordenador. Agradeço a presença do Dr. José Passinhas e a exposição que fez, foi bastante clara do seu pensamento. Depois eu pedia que nos fossem entregues cópias dos documentos que foram aqui deixados. Eu só tinha uma pergunta relativamente, para já, uma pergunta, gostaria de saber qual era a sua opinião. Como é que vê a perspectiva do retorno de mecanismos de regulação a nível europeu? Se acha que isso é possível, como é que encara essa possibilidade?
Muito bem.
É só. Muito obrigado.
Sr. Deputado Abel Batista, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Doutora Jaqueiro Passinhos, muito obrigado pela explanação que aqui nos trouxe, que fez um enquadramento, acho, extraordinariamente objetivo do que é hoje a situação do setor leiteiro, não só a nível nacional, mas sobretudo a nível internacional, europeu e mundial. Sr. Doutor, acho que tocou aqui, na parte final, tocou aqui naquilo que é o cerne absolutamente da questão. Depois do enquadramento feito, depois de termos um problema que é produzimos mais do que as necessidades que temos de consumo, portanto, daí termos os excedentes, depois há aqui uma coisa que eu, na minha opinião, posso transmiti-la, mas gostava de ouvir de quem está no mercado, porque esta comissão, se o senhor perceba, nós estamos muito mais preocupados com a produção do que propriamente com a comercialização, mas sabemos que não vale a pena produzir se não houver transformação e se depois não houver consumo. Quer dizer, isto é quadrado lá para a Alice. E, portanto, aquilo que o Sr. aqui nos acaba por trazer é exatamente o contrário daquilo que eu acho que deve ser. Acho que nós não devemos ter políticas de protecionismo, devemos ter políticas de liberalização. Porque se nós tivermos políticas de protecionismo, o nosso mercado de 10 milhões de habitantes, comparado com os mercados da Alemanha ou da França de 70 e 40 milhões de habitantes, com certeza que o deles tem mais possibilidades que nós. Nós temos uma política protecionista para 10, eles têm uma política protecionista para 40. Claro que nós, o nosso grande objetivo é conseguirmos exportar para sítios onde haja consumo. E essa era a primeira questão, era saber se o nosso percurso tem que ser no sentido de haver políticas protecionistas, se calhar numa fase inicial até terá, para ocorrer momentaneamente, ou se, pelo contrário, nós devemos defender na Europa políticas de liberalização de mercado no sentido dos nossos produtores, até como nós somos excedentes em produção de leite, termos possibilidade de ter mercado fora daqui. A outra questão que eu me permitia colocar, Sr. Doutor, e acho que será a pessoa indicada para nos poder dar uma resposta sobre isto, é habitual termos a indicação de que nós somos excedentários em leite de consumo, leite cru, mas somos deficitários em produtos lácteos transformados. A tal situação que o setor inicialmente referiu de valor acrescentado do produto, seja na parte dos queijos, dos iogurtes ou de outros produtos lácteos transformados. Isto é uma realidade ou é daqueles mitos urbanos que já se diz e que depois poderá ter tido alguma realidade em algum tempo, mas hoje, no tempo de hoje e no momento de agora, se calhar pode já não ser? Essa era também uma questão que gostaria de ouvir. Finalmente, doutor, hoje, tanto quanto é dado saber, a indústria está a trabalhar abaixo da sua capacidade instalada. Tem capacidade instalada para processar muito mais leite do que aquele que está hoje a processar. Há aqui algum problema, algum risco de, com a baixa da produção, haver uma crise também na parte da indústria no que respeita ao setor do leite? Muito obrigado.
Sr. Deputado João Ramos, a favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento o Dr. José Passinhas e também gostava de lhe colocar algumas questões, agradecendo as reflexões que nos traz muito precisas. Em primeiro lugar, disse-nos que este é neste momento um setor liberalizado, que não acontecia até ao ano passado e que não houve o cuidado de assegurar a transição de um processo para o outro. Mas o que nós tivemos no nosso país foi um momento a que se chamou a aterragem suave, que se passou do período em que não havia, em que havia cotas, para o período em que deixou de haver cotas. E por isso, se nos diz que não houve o cuidado de assegurar essa transição, é porque este sistema de aterragem suave foi mal desenhado, não foi adequado àquilo que eram as necessidades, ou porque, pura e simplesmente, entre um modelo de regulação e um modelo sem regulação, isto tinha que acontecer sempre e continuará a acontecer, ou, na sua perspectiva, vai haver um momento em que estabilizará. Porque foi muito claro, né? Disse-nos que era adepto do mercado livre e, por isso, na sua perspectiva, este modelo deve continuar. Aquilo que perguntava é se a produção o que é que a produção deve esperar deste modelo? É que a situação se mantenha, se é inevitável que há um conjunto de produtores que têm que desaparecer concentrando a produção, porque neste processo de aterragem suave também o que se passou foi isso, né? Portugal tem hoje muito menos produtores do que há 20 anos atrás, terá 10% dos produtores que tinha, mas produz o mesmo ou produz talvez até mais. Há aqui um processo de concentração da produção. Por isso, se isso é inevitável, se o nosso país está condenado a só ter produtores em escala, grandes produtores, e se há um conjunto de pequena e de média produção que está condenada neste sistema a desaparecer. Por outro lado, o que eu não percebi e gostava que me explicasse melhor é que percebo que havia aqui uma incoerência naquilo que nos dizia, é porque nos disse que era adepto do mercado livre, mas depois disse-nos que o problema foi maior porque em Portugal não se tomaram as medidas políticas que eram necessárias para assegurar, e por isso, em mercado livre, em princípio, teriam que funcionar um conjunto de regras, e eventualmente, se é para haver regras, se não é o mercado pura e simplesmente a funcionar, se é um conjunto de regras da União Europeia, mas que inibe que haja um conjunto de regras, inibiria, né, que houvesse um conjunto de regras nacionais. E já agora, no âmbito das medidas e das regras, deixa-nos aqui um conjunto de documentos, vejo que há aqui alguns que são de fevereiro de 2015. Por isso, na sua perspectiva, acha que Portugal se atrasou no sentido de tomar algum conjunto de medidas? Porque há medidas aqui em Espanha, há decretos de 2015 que há um atraso do nosso país. Aliás, estes de fevereiro são ainda antes do fim das cotas, né, de 2015. Por isso, há aqui um atraso do nosso país a tomar medidas e a tomar um conjunto de decisões sobre esta matéria. Outra questão que gostava de colocar é, às tantas disse-nos que a concentração da distribuição tem inibido a inovação nos setores na indústria. E isto cruza-se com, julgo eu, que se cruzará com uma matéria importante, que é a questão das marcas brancas e o peso das marcas brancas, aliás, com que a indústria também sofrerá, julgo eu, com estes processos. Julgo que, já não me recordo, será sido na audição interior, anterior, ou foi ontem que isto, acho que foi ontem, na audição que fizemos ontem à ANIL, que isto era colocado, que é hoje quem tem muito peso já é a marca da distribuição já tem mais peso que as marcas dos produtos naquilo que é a capacidade de influenciar os consumidores na sua opção. E por isso há aqui também um problema que não deixa de se cruzar com a questão daquilo que é a questão do mercado aberto, né, da livre concorrência entre as marcas que têm a distribuição e as marcas que a própria indústria pode ter. E por último, ou quase por último, esta relação entre distribuição, indústria e produção. A distribuição usa os produtos que são de consumo necessário, imediato, diário, na sua guerra para captar clientes. Isso, e as duas maiores distribuidoras estão nessa guerra, claro, isso é claro no leite, é claro nas carnes, da utilização destes produtos. E depois tem capacidade de pressionar a indústria para acomodar os preços àquilo que são os seus interesses. A indústria, por sua vez, pressiona a produção para também poder sobreviver a esta pressão. A produção, a produção não pode pressionar ninguém, porque a produção é aquela que é pressionada dos dois lados. Não tem maneira de fazer preço, não tem maneira de fazer, ou os mecanismos impedem-a de fazer o preço dos produtos que ela própria produz, mas também não consegue fazer o preço dos produtos que adquire. E por isso a produção acaba por estar pressionada ali. Com esta curiosidade de que o modelo da Europa e o modelo que nos foi sendo incutido é que a organização e a modernização resolvia tudo. Né? Era a garantia de sucesso. E este, acho que aqui haverá consenso em que o setor leiteiro é dos mais modernizados, dos mais organizados que nós temos no nosso país e até ao nível europeu. E por isso, o que é que não funcionou aqui neste processo de organização e de modernização? Pelos vistos, a organização e a modernização não é suficiente para resistir ao funcionamento do mercado. E por último, percebi que tem grande conhecimento e reflexão sobre estas matérias. Na sua perspectiva, o que é que o setor do leite, dos produtos lácteos, dos laticínios, como é que ele devia ser organizado no nosso país? Porque nós estamos aqui a discutir um setor a partir de um problema que é a crise, né? Estamos em crise e por isso estamos a olhar para a crise e estamos a tentar encontrar, estamos a olhar para o setor a partir da situação de crise e a tentar encontrar soluções para as situações que se nos colocam. E tendo em conta que isto é um grupo de trabalho que produzirá um relatório um relatório que tentará ter uma visão certamente a longo prazo relativamente a estas matérias, o que é que nós podemos idealizar de organização do setor do leite e dos produtos lácteos no nosso país, abstraindo-nos daquilo que são um conjunto de limitações que temos hoje, quer pelo processo de integração europeia, quer pelo funcionamento dos mercados, abstraindo-nos dessas limitações, o que é que nós precisamos, o que é que nós precisávamos ter enquanto setor, enquanto organização, para depois a partir daí perceber as regras que temos ou não que alterar, que queremos ou não alterar. E muito obrigado.
Sim, senhora, agora sou eu próprio, não sei se da minha colega. Bom, Sr. Doutor, também tinha algumas questões para colocar e na ótica das possíveis soluções, porque nós todos identificamos a situação, identificamos as causas. O Sr. Doutor muito bem identificou o obstáculo político da nacionalização de Espanha, temos uma PAC que é cada vez menos comum, temos medidas mitigadoras, podemos ficar sentados à espera que o tempo passe, pode ser um tempo mais longo ou menos longo, não há perspectivas. Bom, mas de facto podemos enverdar por um paradigma de longo prazo em Portugal. Ou seja, nós estamos perante o fim das cotas leiteiras e não estamos preparados para esse fim desse sistema de disciplina da produção Podemos estar aqui entre uma discussão e uma opção entre a massificação e a diferenciação. Vale a pena, na ótica da produção e da transformação, continuar a apostar na massificação ou na diferenciação, uma diferenciação que tem por base a saúde pública, a proximidade, razões ambientais. Ou seja, se na ótica de Latogal que transforma e distribui, qual é que tem sido o comportamento comercial dos produtos qualificados? Produtos qualificados não têm só a ver com qualificações comunitárias, GP, DOP ou ETG. Não, nós podemos criar qualificações próprias no âmbito da qualidade intrínseca dos componentes do leite, dos componentes dos lácteos, valorizar. Este é um caminho que a Latogal vê com bons olhos, ou seja, um caminho comercial. Os consumidores estão despertos para essa valorização, que pode ser uma valorização multinacional, e por aí encontrarmos argumentos para criar legislação também própria de proteção àquilo que é próximo, àquilo que é saudável, àquilo que contribui para um bom ambiente, para o bem-estar animal. Portanto, Na tentativa de encontrar uma solução, porque isso, o paradigma pode ser, e a crise pode encontrar uma solução na tradicional forma de produção, mas a verdade é que as crises podem nos bater sempre à porta. Basta atritos políticos globais para que efetivamente os mercados tradicionais possam desaparecer. A outra questão que tinha para colocar era relativamente aos Açores. Se a situação é problemática a nível nacional, nos Açores é duplamente ou triplamente problemática, porque nós temos nos Açores metade dos produtores de leite, e o peso económico e social e a dependência da agricultura e dentro da agricultura do subsetor dos laticínios, da produção de leite, é muito grande. A Latogal, por sua vez, está num regime de monopólio na Ilha Terceira. Não há outra empresa na Ilha Terceira que transforme e comercialize o leite. É constituída para a Unicol, 51% para a Latogal, 49% para a Unicol, que é que compra o leite aos produtores. Mas a verdade é que nós gostaríamos de saber qual é que é a perspectiva da Latogal nos Açores, em particular na Ilha Terceira, em termos de estratégia. Foi agora imposto na Ilha Terceira uma redução de 5% da produção de leite, os preços têm vindo a descer, isto tem levado, obviamente, grandes preocupações sociais e económicas, porque um problema nos laticínios na Ilha Terceira, um problema da Ilha Terceira, atendendo a toda a dependência económica e social. E, portanto, é nesse sentido que também gostaria de ouvir sobre a questão em particular da Ilha Terceira, porque é uma ilha, é um território isolado e, como tal, tem também uma dependência interna, e tudo o que sai e entra tem um custo, que é o custo dos transportes. Pronto, muito obrigado, senhor. Desculpa, agora passava-lhe a palavra para dispor das questões que foram colocadas.
Peço imensa desculpa. Vou tentar ser breve. O primeiro senhor deputado que interviu foi o Carlos Matias. E falou na situação difícil a nível nacional e na questão da regulação a nível europeu, como é que eu via o tema. Vejo da seguinte maneira: neste momento, com as opções que a Comissão Europeia fez, muito dificilmente encontrará mecanismos ao seu nível, e mecanismos de natureza formal ou legal, para poder introduzir qualquer tipo de regulamentação ou de regulação eficaz. Mas isto é apenas a visão de um cidadão de fora, porque não está dentro da área política. Mas parece-me que, terminado o período antes de 2015, iniciado o período pós-2015, introduzir agora fatores que corrigissem os problemas estruturais, vejo-os de muito difícil aplicação. Relativamente ao Sr. Deputado Abel Batista, disse algo que eu comparto perfeitamente, que é a sua preocupação com a produção. E eu, aquilo que disse, disse-o e creio que o frisei, estaria mais focado na minha primeira intervenção na parte ajusante desse problema. Mas a questão é que ela está completamente vinculada. Eu também estou de acordo que devemos todos estar preocupados com a produção. E como é que a Lactogal, por via indireta, esteve preocupada com a produção ao longo destes 20 anos? E a pagar preços sempre acima da média do mercado, com uma política e uma estratégia perfeitamente definida. Acrescentar valor à matéria-prima que era recolhida. E só assim é possível retribuir e garantir retorno do trabalho feito ao nível de cada exploração. Não há outra maneira de o fazer. Ou consegue acrescentar valor, ou consegue detectar oportunidades no mercado, ou consegue ter empresas suficientemente robustas, com solidez financeira capaz de investir, com solidez de conhecimento capaz de inovar, de ter uma perspectiva estratégica, ou não gerará o retorno suficiente para pagar convenientemente ao produtor de leite ou a qualquer outro produtor. Mas estou de acordo que o foco ou a preocupação é justamente esse elo da cadeia, que até aqui é um elo que tem sido, pelo menos caracterizado por todos os atores, como o elo mais fraco. É assim. Mas isso, na nossa empresa, tem sido alvo de intensa discussão e faz parte dos nossos valores. A consciência social que temos, como um dos nossos valores, reflete-se na nossa política de preços a pagar à produção. Há, evidentemente, a questão da liberalização e pareceu ver, nas minhas palavras, algum pendor de cariz protecionista. É evidente que, no contexto específico em que o mundo hoje se encontra, e sobretudo a Europa, todos, de alguma maneira, o estão a fazer. E todos, de alguma maneira, o estão a fazer pela via formal. O caso espanhol é o mais exemplo e é o mais paradigmático. Falarei já e contextualizarei os documentos que vos deixo. Mas fazem-no os outros países também pela via da informalidade e da relação entre os diversos atores. Conto-lhe um exemplo para testar. Fizemos um telefonema para uma grande cadeia francesa a oferecer um determinado produto a um determinado preço que sabíamos que era imbatível no contexto europeu. E os senhores franceses, o que nos disseram, foram muito simples. Vocês sabem para onde estão a falar? Sabem com quem estão a falar? Sabem que estão a falar com franceses? O preço é evidentemente atrativo. Temos bom registro da vossa qualidade. Sem problema. Mas estamos em França. Ora bem, são estes fatores de quase informalidade que, de certa maneira, me fazem fugir um pouco a essa catalogação mais ou menos formatada de ou protecionismo ou liberalista. Enfim, embora, teoricamente, eu defenda a liberdade de fluxos. Isso não tenho absolutamente dúvidas nenhumas, até porque sou adepto de uma economia baseada, é uma economia caracterizada, uma economia de fluxos, hoje em dia. E, portanto, eu não defendo políticas de liberalização agora, porque estamos num... políticas de liberalização, isto é, defendo de alguma maneira algum informalismo entre os atores, de maneira a que este período transitório que estamos a viver possa ser amortizado nas suas consequências mais negativas. Deficientes em produtos lácteos transformados, se isso é uma realidade. O que isso traduz nas nossas estatísticas do nosso Instituto Nacional de Estatística, é que exportamos ou importamos, a nossa balança comercial é deficiente, deficitária, e, portanto, importamos mais valor. E importamos mais valor justamente porque a preocupação foi não com o produtor, que as indústrias multinacionais que importam os produtos, e sabemos quais são, não vou agora por educação, não vou referir quais são, são praticamente todas essas a que implicitamente se refere quando refere a produtos tipo iogurtes ou queijos, que são as indústrias que importam, essas trabalharam primeiro o quê? Aquilo que a Lactogal sempre trabalhou, o consumidor. E ao trabalhar o consumidor, permite-lhes, num momento específico, como aquele onde nos encontramos, abandonar a produção porque não interessa, comprar a spot onde interessa e produzir onde mais interessa para o mercado que consome e que importa e que não impõe, ou nem informal, porque formalmente tenho dúvidas, evidentemente, porque se há uma matiz aí sobre a questão espanhola, que é a intervenção da lei da autoridade da Comissão da Competência, como eles lhe designam, e portanto tenho aí também algumas dúvidas, mas a verdade é que isso vem demonstrar que ou trabalhamos o consumidor e somos capazes de lhe dar produtos que lhe satisfaçam as suas necessidades e com isso obter um retorno suficiente para poder fazer a retroação ao sistema, ou então partir da produção e fixar preços quase que administrativamente aí para a frente, é perder o comboio da competitividade, e isso não tenho absolutamente dúvidas nenhumas. É correto e afirmo, importa-se esses produtos. Já se importou menos quando eles eram produzidos aqui. Simplesmente a lógica transnacional é essa. Passam a ser produzidos em Espanha e são consumidos pelos portugueses, como os senhores muito bem sabem. O excedente de capacidade é um risco, constitui um risco. O excedente de capacidade, não há um excedente de capacidade português, há um excedente de capacidade no setor lácteo mundial. Um excedente de capacidade que foi, obviamente, originado por diversas causas. Uma delas pelas subvenções, outra delas pelos regimes de financiamento dos fornecedores que têm como objeto de negócio fornecer capacidade. E, evidentemente, que mais capacidade, sobre capacidade, onde não há diferenciação, o que tem como resultado é competir pelo preço, é competir e é levar as empresas à ruína. E, portanto, há este risco, há um risco, há uma capacidade industrial. Aumentar a capacidade, seja onde for, na Alemanha, em França, em Portugal, é, perdoem-me, uma terrível asneira. O senhor deputado João Ramos, aterragem suave, quotas... Nós não fizemos uma aterragem suave.
Isto não é para nós, não sei para que é, mas se for outra coisa...
Não, eu...
É o caso do senhor. Desculpa a interrupção.
Ok. Não, eu não sei a que horas é que comecei, tenho alguma... vou ter alguma dificuldade, não, porque as questões são...
Obviamente as suas respostas são importantes, as palavras são importantes, à vontade, não olho o tempo.
A aterragem, mal desenhado, mal desenho... Vamos lá ver, o desenho e a aterragem foi a que foi definida e foi definida e comunicada e, inclusivamente, subsidiada para o lado dos agricultores, para o lado dos produtores, há bastantes anos. Quando eu digo que poderia haver, agora, a posteriori, digo a posteriori, evidentemente, porque é mais fácil, quando eu digo que podia haver aqui um período de um ano ou dois, em que se poderia ter estabelecido algum mecanismo regulatório, mecanismo não tão formalizado, mas algum mecanismo, por exemplo, ao nível da intervenção, não estar tão limitado como estamos ao nível da intervenção agora, não estar tão limitado com os preços deviam estar a subir, ao nível da intervenção, de produtos tipicamente industriais, ou poderíamos estar a absorver mais produto para a intervenção, bem sei que depois é difícil o escoamento, mas eram formas, mais ou menos indiretas, que poderiam contribuir para uma aterragem mais suave num período transitório de 1 ou 2 anos. Isso significava ter, do meu ponto de vista, inteligência política pelo seguinte sentido, é que a natureza humana é a que é. E apesar de ter o precipício ali à frente, não acredita que ele vai mesmo, que vamos chegar lá mesmo. Mas a verdade é que o calendário e o tempo não para, avança. E avançou e chegámos a março de 2015. Ora, a natureza humana talvez pudesse, conhecida, talvez se pudesse ter arranjado um mecanismo em que as pessoas, de uma maneira mais paulatina, pudessem tomar consciência que efetivamente a situação ia e teria que mudar. Porque, evidentemente, no contexto em que nos encontramos da economia globalizada, não fazia sentido o regime de cotas, no meu entender, não fazia sentido neste contexto. Agora, eu, se me perguntarem assim, para o setor lá que o regime de cotas foi fundamental e era... Ah, pois claro, mas não leiam nisto nenhuma contradição. Uma coisa é aquilo que sabemos que é inexorável, que é aquilo que vai acontecer porque não estamos sozinhos no mundo. Outra coisa é pensar qual era a melhor solução se estivéssemos num contexto europeu sem negociações abertas com os Estados Unidos ou com outros países, com cotas abertas para a Oceania, etc. Portanto, a questão, a questão dos grandes produtores e dos pequenos produtores. Não estou nada convencido, embora seja fácil dizer que os maiores são os mais competitivos. E, portanto, nesse sentido e nesse princípio, levado à prática, dir-nos-ia que os pequenos desapareceriam, os maiores aguentar-se-iam no mercado. Não estou convencido que assim seja. E não estou convencido que assim seja porque eu não conheço muito o setor a nível europeu, não visito muitas explorações, mas tenho cuidado de, pelo menos, de fazer algum trabalho de gestão com observação participante e de olhar para as coisas. É verdade, é que eu vou à Holanda e vejo as explorações, são tipicamente familiares, e vejo o filho que sai da escola, do colégio, às 2 da tarde ou à 1 da tarde, com 13 ou 14 anos, e vai ajudar na exploração da família. Estes são pequenos produtores. Ah, tem outro tipo de condições, evidentemente, tem condições naturais diferentes, é verdade, há países com características naturais diferentes do nosso, mas o nosso tem características próprias também para produzir leite, e tem características próprias para produzir leite, designadamente na bacia norte do Douro e no noroeste peninsular da Península Ibérica, Galiza integrada. Portanto, não estou convencido que o setor vá ser dominado por grandes produtores. Não. Outra coisa é, e parece-me que o setor aí sim, através das organizações que existem, tem que fazer também o seu trabalho. E tem que saber comunicar. E saber comunicar é não gerar falsas expectativas. Tem que se falar a verdade com as pessoas e não se lhes pode dar falsas expectativas. Não se lhe pode prometer aquilo que não se lhe pode dar. E eu acho que muitas vezes, se quer encostar o setor ao abrigo do chapéu político, e com a minha humilde opinião, digo-vos que não passa por aí a solução. Passa por um certo enquadramento, obviamente, de cariz político, mas não passa ou por mais subsídios ou por mais isto, do meu ponto de vista, embora acho que há até instrumentos neste momento em vigor e disponibilizados pela União Europeia para fazer face a algumas situações mais problemáticas do lado da produção. Portugal não tomou as medidas políticas adequadas. Eu acho que Portugal, e como qualquer outro país, a sua cota de voz no contexto europeu é sempre relativizada. E num quadro em que foram disponibilizadas avultadas quantias para preparar o setor para a liberalização,
seria extraordinariamente difícil, penso eu, que a uma voz se pudesse fazer alterar as regras do jogo que estava estabelecido havia anos atrás. É certo que houve tentativas, recordo-me do governo anterior, promovidas pela ministra de Espanha e designadamente por outros ministros da Agricultura, onde procuraram, enfim, fazer a sua voz na União Europeia, no sentido de ele trabalhar este mecanismo da intervenção. Evidentemente foi rechaçado e a coisa morreu aí. Agora, eu penso que o Sr. Deputado João Ramos, o que pergunta se tomou políticas adequadas, é vendo o que se passa ao lado com aquilo que, quando datou as coisas. Gostaria de deixar um apartado para o caso espanhol e o caso, se me permitissem, claro, se me permitissem. Não, então. E, portanto, gostaria de voltar ao tema de espanhol, se houver tempo, e se, enfim, porque também não me fica bem estar agora, enfim. Portugal atrasou-se nas medidas, aquelas que se refere, que estão aí no boletim oficial do Estado espanhol. Concentração da distribuição, inibe a inovação, foi uma afirmação minha e é uma afirmação baseada em factos. A indústria da distribuição, não esperem de mim aqui queixas contra a distribuição, porque não vou fazer, nem as tenho. E, portanto, também quero sobre isso deixar muito claro a minha perspectiva, e falo da minha perspectiva, não da perspectiva da Lactogal, nem do setor que onde está inserida, falo da minha perspectiva. A questão da distribuição é das indústrias mais competitivas. E compete com o quê? Compete com o preço. E ao competir com o preço, tem que adequar-se à realidade socioeconómica onde se insere. A verdade é que a concentração que foi dada, que com a saída de insígnias multinacionais, como não vou referi-las, porque também acho que não cabe, mas com a saída de multinacionais da distribuição, evidentemente fizeram uma concentração da distribuição em dois operadores que hoje, no setor lácteo, representam mais de 40% das vendas. Ou seja, quem quer fazer inovação, se não tiver a possibilidade de negociar com um deles, estou a falar alto, desculpa, o lançamento de um produto, obviamente que no mercado português, com 10 milhões de habitantes, não tem qualquer viabilidade de lançar qualquer produto, de fazer a correspondente investigação, de fazer o correspondente desenvolvimento ao nível dos processos, ao nível dos protótipos, os pagamentos das referenciações, uma campanha de marketing bem dirigida, não tem possibilidades, porque não tem massa crítica. E, portanto, é um facto, isto não é... Evidentemente que o peso das MDDs que refere é uma tendência em toda a Europa. Em Portugal, no leite, temos 30 e qualquer coisa por cento. Em Espanha temos 60%. Na Inglaterra temos 80 e tal por cento. Na Alemanha temos 90 e tal por cento. É uma tendência, obviamente. E sendo uma tendência, sendo uma tendência inexorável, porque ela está aí e neste momento está mais ou menos controlada, porque é evidentemente que na estratégia da distribuição lhe interessa ordenhar o valor que a indústria ainda tem por via das suas marcas comerciais, uma vez ordenhada, desculpem a expressão leiteira, é evidente que lhe dá um nó e volta outra vez as marcas de distribuição por aí acima. Não temos dúvidas nenhumas sobre isso. Qual é o perigo da marca da distribuição para o setor, especificamente em Portugal? É que o setor da distribuição faz o sourcing a nível internacional. E ao fazê-lo, entram em cena e entram na competição ou no leilão outras empresas. E o que é que Portugal, como país marginal que é no contexto geográfico, está a sofrer? E pode sofrer ainda mais, é absorver, pela extrema competitividade da distribuição, absorver o excedente da Europa que vai ser vendido a preços marginais.
E ao ser vendido a preços marginais, não há nenhum operador que dependa do mercado local que consiga vender a sua produção a preços marginais, porque isso é a falência total e absoluta. O que é que se assiste agora a esta onda de portuguesismo mais ou menos comunicado por alguns atores deste, enfim, deste negócio do setor lácteo, da distribuição, enfim, é que quer-se comprar português, mas quer-se comprar português em Portugal aos preços spot, a preços spot. E isto é evidente. Uma situação terrífica. E, portanto, a relação da indústria e da produção, obviamente, é sempre um tema fundamental. Em Espanha também existe este problema. Mas naquele apartado que falei, poderemos a parte mais frágil do produtor tem razão. Eu penso que uma das contribuições políticas que talvez se tenha vindo a dar por sucessivos ministros e pessoas responsáveis tem sido essa. Os produtores têm que se unir, têm que ganhar massa crítica, têm que saber negociar e têm que ganhar força para, uma vez negociando, terem condições de preço mais adequadas. Se todos o fizerem, e se esse for um movimento a nível da Europa, estamos todos em igualdade de circunstâncias. A verdade é que, no setor cooperativo, essa associação já está feita. Agora, o que há é outro tipo de indústrias que, não estando metidas neste movimento cooperativo, aquilo que fizeram foi... Eu comprava em Portugal, porque comprar em Portugal a 30 cêntimos? Vou comprar a Espanha a 15 cêntimos. E, portanto, fazem as suas opções. Se me disser que há, evidentemente, neste quadro, produção a mais que precisa de ser reduzida, estou absolutamente de acordo e isso vai ter que acontecer, queira-se ou não. Organização do setor. O que não funcionou? O setor leiteiro, eu vou só apenas, com toda a educação e respeito, corrigir, é que o setor funcionou e tem funcionado. O setor funcionou e tem funcionado. O que nós estamos a falar, e gostava de ser otimista, porque estamos a falar aqui, e vinha para aqui no carro, a conduzir desde o Porto. Sim, há uma crise. Mas quantas crises mais destas e piores do que estas? Eu recordo-me, tenho gráficos, mas para não sair fora do país, em 2007, primeiro terço do ano, que depois foi corrigida, enfim, corrigida de uma forma perfeitamente louca nos outros trimestres seguintes, mas a crise de 2008. Em 2012. Agora, evidentemente que ninguém estava preparado para que em 2015 a produção feita em Portugal, a produção toda que se produziu em Portugal, fosse com este elevado percentual sobre aquilo que era já um nível de produção altíssimo de 2012. Agora temos esta singularidade, e se quiser podemos refletir aqui sobre o que é que isto pode vir a dar. É que em toda a Europa se está a crescer e o único país que neste momento está a perder produção é Portugal. Está a perder no trimestre, no período homólogo trimestral, janeiro-março de 2016 contra 2015, está a perder 1,1. A Espanha continua a ganhar 7%. Pode haver aqui uma ameaça. Pode haver aqui uma ameaça para o setor. Isto é... Pode haver uma ameaça em que, pelo facto de haver um problema de falta de liberdade de fluxos, e não podemos... Eu não fui partidário, com respeito pelo anterior ministro, não fui partidário da situação chinesa, porque sabia que era um conto chino. Um conto dos chineses. Não era um conto da ministra, evidentemente. Era um conto dos chineses, que continuam a estar na Europa... E a fazer viagens turísticas de empresariais quase todos os dias, a tal ponto que, com brincadeira, digo lá em casa que talvez fôssemos criar, tivéssemos de criar o Departamento dos Assuntos Exteriores e do Tempo Perdido. Mas, enfim, a questão é que temos uma ameaça. Podemos, ao corrigir porque não somos capazes de absorver ou porque não temos escoamento para o produto industrial, porque está fechado o embargo russo, enfim...
Até 2017.
O embargo russo, a questão chinesa, não é? Com o incremento brutal da produção, conheço algumas empresas chinesas, temos aliás uma joint venture com uma empresa industrial chinesa, portanto conhecemos bem a situação, com o incremento brutal a nível da produção, não vão importar coisa nenhuma. Vêm cá fazer turismo, tirar fotos, copiar e tal. Mas de facto temos aqui, podemos ter aqui, que a cura não venha, não, que regular a oferta com a procura não nos traga, não nos venha trazer problemas perversos. A organização do setor. Eu acho que a organização do setor necessita, minha opinião, necessita de alguma reflexão. E necessita de alguma reflexão, designadamente, porque eu acredito, sinceramente, que este setor tem que ter raiz cooperativa. E como acredito que este setor, para tratar com um justo equilíbrio os diversos atores da cadeia, essa é a raiz que considero filosófica e politicamente mais adequada. Agora bem, há todo um trabalho por fazer, seja ao nível do contexto do código respectivo, seja ao nível do trabalho que as cooperativas que estão no terreno têm que fazer, porque têm que entrar no eixo de uma maior racionalidade. Fico-me por aqui. O senhor deputado António Ventura fala da questão espanhola, fala de que não há expectativas, então que eu acho que há expectativas se nós tivermos a consciência de que há trabalho por fazer e há desperdício no setor que precisa de ser eliminado. Eu acho que isso é bom quando se deteta que há desperdício e que é possível corrigi-lo, acho que aí reside uma oportunidade. Acho que temos, ao nível, vou para o mercado, ao nível do desenvolvimento e de marcas reconhecidas com notoriedade e com grande penetração nas famílias portuguesas, que são portadoras de uma mensagem de esperança para o setor. E é por isso que eu vou direto ao consumidor e faço a minha leitura como método daí para trás, e não de trás para a frente. E, portanto, temos marcas suficientemente robustas para poder dar suporte e guarida ao que se produz em Portugal, e o que se produz em Portugal é francamente bom, conhecendo eu o que se produz em Espanha. Há oportunidades, evidentemente, do lado da inovação, quando nós, num conceito lado da inovação, há algumas oportunidades, evidentemente, há algumas oportunidades. Há algumas oportunidades, mesmo no contexto regional português, e também há algumas oportunidades no contexto ibérico, onde eu acho que devemos afirmar a nossa presença. Mas não é apenas a tratar daquilo que tradicionalmente se pensava como inovação, que era o lançamento de mais um produto, como vocês sabem, isso está postulado, uma vez que está regulamentado, e é extraordinariamente difícil fazer qualquer claim publicitário relativamente a qualquer produto, precisa de ser testado científica e comprovadamente. É verdade que os produtos alimentares não têm o mesmo tratamento que os produtos, por exemplo, para a farmácia, e que, por exemplo, aí poderia haver alguma regulação política. Porque é que um comprimido pode fazer um determinado claim publicitário e um alimento lácteo não o pode fazer? Deixo a pergunta. É algo que a mim me surpreende. Deixo a questão da oportunidade que pode existir, por exemplo, ao nível da identificação, não desses selos do compro que é nosso, porque acho que do meu ponto de vista é algo que germinou aí, mas que não acrescenta valor, do meu ponto de vista, mas refiro-me, por exemplo, a uma cópia, e aqui não é de minha autoria, mas aquilo que se fez em Espanha, foi criar um selo dos produtos lácteos sustentáveis, comprometendo os diversos atores, não negando a especificidade das marcas, não negando a especificidade dos produtos, mas sim afirmando que aquele produto que leva aquele selo provém de um contrato, quer com o agricultor, quer com o distribuidor, que permite a sustentabilidade do... E, portanto, é algo que está para além do nosso selo comprando. O compro que é nosso é muito típico português, é pouco prático, é muito filosófico, é muito redondo. O compro que é nosso, o quê? O queijo que é importado da Alemanha, que é desfeito o papel, embrulhado noutro papel e tem um selo de salubridade português? Não me parece que seja esse o caminho. Outra oportunidade que pode existir, e a nível político, por exemplo, está nisto. Nós temos que olhar para o problema isto a nível europeu. O selo de salubridade, aquela elipse que se vê em qualquer produto lácteo, não garante a origem. Eu compro uma cisterna de leite a preços marginais em Espanha, na Galiza, trago-a para a Torres Vedras, ou não sei, não é? Embalo um pacote de leite e ponho lá o selo da minha fábrica de Torres Vedras. O que é que isto tem a ver com Portugal? Porquê é que nós andamos a ensinar aos consumidores que a única maneira de ver o produto de origem portuguesa é o selo de salubridade? Não partilho. Há oportunidades. Há oportunidades políticas também. Há oportunidades de mercado. O mercado também tem oportunidades. O mercado é dinâmico. Evidentemente. Agora, claro está que há situações de dificuldade. E há problemas que são inultrapassáveis. Eu não sou daqueles que acreditam em milagres. Acho que há problemas. E há problemas que se resolvem. Há, primeiro, problemas que se evitam, problemas que se resolvem e problemas que são insolúveis. E haverá casos no setor lácteo que terá problemas que serão insolúveis. A questão da massificação e da diferenciação. Temos que saber... Eu acho que hoje... Estar na massificação é estar do lado do preço, do lado do custo baixo e, evidentemente, da não sustentabilidade. Pelo contrário, a diferenciação. Agora, vamos falar de diferenciação. Temos de saber bem o que é isso da diferenciação. Contar uma história na televisão de algo que se faz e que se imagina que se faz e que é... Isso não é diferenciação coisa nenhuma. O consumidor sabe perfeitamente o que é a diferenciação. É quando tem um atributo objetivo. Que à sua volta se lhe pode contar uma história, mas tem um atributo objetivo. O leite, infelizmente, está normativizado. Mas é possível dar-lhe um conteúdo. Falou na questão dos Açores. Não consigo entender, como é que nos Açores, ilha. Eu fui aos Açores a minha primeira vez, em 1987, por aí, à Ilha Terceira, justamente. E, de facto, já se falava nessa altura da monocultura da vaca, e é verdade. Mas foi em 1987. Ora, passaram quantos anos? São 30 e algo. 20 e algo. Nunca deixámos de estar na monocultura da vaca. E aquilo que constituía a originalidade ou a singularidade ou a especificidade das ilhas dos Açores foi transformado na massificação e foram copiados os processos, ainda para pior, porque se acrescentou custos, de produção do continente. E, portanto, essa ideia das pastagens, etc., não é verdade. Ora, o que não é possível é aguentar uma produção que em 1992 nos Açores... era de 300 milhões e passou para 612 milhões em 2015. Estamos a falar de ilhas.
Não está, com todo o peso e a carga ambiental que isto tem. Ora, podemos pensar que poderíamos diferenciar por uma região. E não há dúvida que a região dos Açores tem uma ótima imagem e eu defendo-a desde há bastantes anos. Tem uma ótima imagem. Mas temo que o consumidor se vá dar conta que, afinal de contas, é a exploração tão intensiva como a do continente. Para pior, com mais custos, porque importa as matérias-primas, que lhes faz falta, embarcando-as para retomar outra vez o produto. Não é modelo económico. Como é que é possível que não haja um leite biológico nos Açores? Há algo que a mim me faz uma certa confusão. Terceira, e monopólio da lactose. É verdade que a questão dos monopólios... Sou muito liberal, gostaria de ser monopolista. É verdade que o problema do... Existe um monopólio, se quiser, na Ilha Terceira. Existe, sim, senhor. Existe um monopólio. E existe um monopólio que no sistema de valores desta empresa que eu represento nos exige e nos responsabiliza no plano ético, económico e social, ainda mais por sermos monopolistas. Mas não é só na Ilha Terceira. É também na Ilha da Graciosa.
Sim, sim.
Onde, vejam este absurdo. Foi termos, por evidentemente, com apoios, não nego, o Lactogal teve apoios, a Pronicol, neste caso, apoios do governo de então, já não me recordo de quem era o governo, mas tivemos apoios, fizemos uma fábrica na Graciosa para tratar 5 ou 6 milhões de litros de leite por mês. Ora, isto é impensável. Uma fábrica para 50 milhões é impensável. Impensável do ponto de vista de rentabilidade. Mas asseguramos a produção daquela ilha. Asseguramos a produção daquela ilha. É verdade que nós temos projetos para a Ilha Terceira. E temos projetos para a Ilha Terceira porque vamos assumir, em definitivo, a nossa presença na ilha. Porque até agora, ao longo destes 20 anos, o que fizemos foi resolver problemas estruturais que existiam na ilha, como sabe, que era de pagamentos que não se faziam aos agricultores, pagamentos que não se faziam, passaram a ser pagamentos com atraso, onde a Lactogal contribuiu para a sua efetiva regularização, as contribuições que a Lactogal fez no suporte e no conforto financeiro para que se fizessem os investimentos que se fizeram na Ilha Terceira e que foram imensos, modernizando as instalações, modernizando as fábricas, dando condições à recolha para que ela se modernizasse. Isso foi feito. É verdade, eu não quero de maneira nenhuma fugir a uma questão que é: e o contraste entre o preço pago aqui e ali? Há uma coisa que sabemos. Somos monopolistas, somos consciencialmente, socialmente responsáveis, mas não somos suicidas. Se queremos continuar a produzir leite na Ilha Terceira e vamos continuar a produzir, vamos ter que criar as condições para o fazer e, possivelmente, e já estamos a trabalhar, na criação de um novo modelo de trabalho e de integração da Pronicol na Lactogal. E, portanto, essa questão creio que fica respondida desta maneira. Os consumidores estão consciencializados sobre o que é português? Não. Consumir o que é português? Não. Não. Nem sabem distinguir o que é português. Eu vou a um supermercado e acho que isto não é intervencionismo. Eu vou a um supermercado e vejo uma prateleira com uma bandeira portuguesa, e vocês veem uma prateleira, uma bandeira portuguesa, e tem um setor, não é? E a bandeira está naquele setor e é português. E eu não duvido que aquilo que lá está atrás da bandeira é português. Mas aos lados, nos lados, já não tem nada a ver com a bandeira, mas o consumidor pensa que a bandeirinha ainda voa para aqueles lados, não é? Isto é verdade que, em alguns casos, e na Europa não se passa. É verdade que sim. Eu vou à Espanha, eu conheço Espanha, eu vivo em Espanha. Vivo parte da minha vida em Espanha, eu vou daqui para Espanha. Não se passa. As coisas têm... Mas, esse acordo lácteo que vos passei obriga a que os folhetos, mesmo as marcas comerciais, nos folhetos,
Qual é a origem deste produto? Qual é a origem deste produto? Não é a sua marca que me interessa que você promova aqui no meu folheto. Promove a marca, mas promove a origem. Está no acordo lácteo. Penso que me estive.
Sr. Doutor José Passinhas, não se excedeu, foi extremamente proveitoso. Eu não sei, Sr. Deputado Carlos Matias, que não usa o seu tempo todo, se eventualmente quer regressar a alguma questão, a mais algum Sr. Deputado. Bom, não havendo, penso que foi transmitido o sentimento da Comissão, não estou enganado se o transmitir deste modo, proveitoso, útil, claro, objetivo, bastante a percepção, o estado atual, quer do setor global, quer do setor português. Este é um fabuloso contributo que nos vai ser proveitoso a nível parlamentar. Eu não sei se o Sr. Doutor se tem mais elementos que nos possa deixar.
Não, estes elementos são do Observatório Eurostat e, portanto, são indicações, só para vocês, e para também relativizar e tranquilizar o que é a crise em Portugal. Só porque não gostaria que ficássemos com esta ideia de que... Crise é o que se passa, por exemplo, em Espanha, onde não se recolhe leite e onde o produtor produz e que não tem comprador. Em Portugal não se passa isso. Ou pelo menos na nossa organização não se passa isso. Mas só para vos dar, os preços no mês 4, em 2016, na Europa, Portugal está, enfim, dentro dos preços atuais ao produtor de 28 cêntimos, mas superam-nos países, por força das suas idiosincrasias, que não têm nada a ver com questões de setor de leite, que é a Grécia, a Itália e algum outro mais. Estamos a falar da Irlanda com preços a 22 cêntimos, estamos a falar da Germânia com preços a 27 cêntimos, estamos a falar da República Checa com preços a 23 cêntimos, estamos a falar da Bélgica com preços a 24 cêntimos, ou 24,79, estamos a falar da Lituânia a 19, estamos a falar do Luxemburgo a 28, estamos a falar de países como a Áustria que, a 30, para dar outro exemplo, da Polónia a 25, da Eslovénia a 24 e do Reino Unido a 27. E, portanto, a média neste momento é 27,7. Portugal está, enfim, com o fenómeno dos Açores, onde vocês sabem que existe um diferencial de preços para aqui, está neste momento com preços, peço-me essa desculpa, 28,64 no mês 1, 28 no mês 2, 27,98 no mês 3, 27,98 no mês 4.
Sim, senhor, mais uma vez muito obrigado pela sua presença e de futuro certamente teremos novos contactos nessa questão do leite que a todos nos preocupa e que é transversal a todos os partidos políticos. Muito obrigado, senhor doutor.
Muito obrigado a todos.
Sim, senhor, acompanho. Olha, muito obrigado. Foi muito proveitoso. Bom, para aquilo que eu percebo, vão comprar uns 49% para o Unicol.
Não, não falei. Temos 51%, a Unicol tem 49% e assim se manter.
Mas quando diz assumir a sua presença definitiva da Autogal.
Não, compreende numa maior integração em termos da gestão e da contribuição que Pronicol dará ao Grupo Autogal. Nessa perspectiva e não na perspectiva de comprar. Alterações de estrutura acionarial.
Muito bem, sim, senhor.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Ah, sim.